Paraná em Rede está de volta.
Volta às aulas. A Rede Estadual de Ensino do Paraná já voltou às aulas nessa quarta-feira, mas muitas escolas municipais no interior do estado e também particulares ainda não retomaram com os alunos. E hoje, na entrevista, nós vamos falar sobre os direitos dos alunos. Pouco falado disso na imprensa e por isso nós trouxemos hoje no estúdio da Rede ERP de Notícias a doutora Melissa Canda. Ela é advogada, especializada em Direito Médico e à Saúde, secretária da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Doutora, seja muito bem-vinda ao estúdio da Rede ERP de Notícias.
Obrigada.
Começamos com uma questão que gera muitas dúvidas e às vezes os pais não sabem dos direitos que os filhos têm. Como uma escola, seja ela pública ou privada, doutora, pode se adaptar para receber alunos com deficiência? Isso a gente pensa no todo, desde os banheiros terem acessibilidade até mesmo o material didático.
A legislação, a lei, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela determina que as escolas públicas e particulares precisam se adaptar para receber as crianças com deficiência. Então, aí toda a gama de deficiência, desde deficiências físicas, intelectuais, e inclui aí as crianças com autismo. A criança com autismo é considerada uma criança com deficiência, então todos os direitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência se aplicam também às crianças com autismo. A escola é obrigada a providenciar um profissional de apoio, a lei usa esse termo, nós comumente chamamos de tutor, mas é a mesma coisa. Então as escolas precisam providenciar um profissional de apoio para acompanhar essa criança durante o período das aulas de forma gratuita. Ela precisa adaptar o material e ela precisa adaptar o ambiente também para receber essa criança, de forma que ela tenha condições de estudo iguais às condições dos alunos que não têm as deficiências.
Doutora, e a senhora toca num ponto muito interessante. É direito das crianças autistas ou com qualquer tipo de deficiência serem matriculadas no ensino regular? Porque a gente sabe que o Brasil teve um grande avanço quando determinou a inclusão, né? Quando foi feita essa inclusão das crianças especiais nas escolas. Mas eu quero perguntar para a senhora, é de direito de crianças autistas ou com qualquer tipo de deficiência frequentarem o ensino regular?
Sim, é direito deles, em razão desta legislação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é direito à matrícula na escola regular. E o diretor da escola que negar a matrícula, ele deve ser denunciado às secretarias de educação e até ao Ministério Público, certo? A legislação prevê, inclusive, multa para as escolas que negarem matrícula em razão da deficiência. E tudo isso vem em razão da promoção da inclusão dessas crianças e essa inclusão precisa começar desde cedo, né? Para que caminhe desde a infância, trabalhando nisso, para criar adultos o mais incluído possíveis dentro da nossa sociedade.
No caso da escola particular, se a escola cobrar a mais para, na verdade, pagar esse tutor que vai acompanhar essa criança, isso é legal?
Não, a escola particular também não pode cobrar a mais e qualquer atitude nesse sentido também deve ser denunciada à Secretaria de Educação para que tome as providências.
No caso da escola municipal ou da escola pública estadual, a criança ou adolescente precisa também deste tutor. E daí, como que o pai pode fazer para denunciar caso haja um descumprimento? Porque ele precisa a todo tempo ser acompanhado por este tutor.
Sim, é importante que seja acompanhado, é importante, inclusive, que a equipe terapêutica dessa criança, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, estejam em contato também com a escola e com esses profissionais de apoio para acompanhar a evolução da criança. As denúncias são feitas na Secretaria de Educação, Secretaria Estadual de Educação, podem ser feitas pessoalmente, podem ser feitas através dos meios que a Secretaria disponibiliza, ouvidoria, internet, mas precisa ser comunicado, né, pelos meios que esses pais conseguirem acessar a Secretaria de Educação.
Doutora Melissa, os pais de crianças com autismo ou deficiência, eles podem pedir à Secretaria de Educação, ou até mesmo à escola particular, no caso, que o filho permaneça mais um ano na mesma série?
Olha, aí depende de caso a caso. Muitas vezes a escola especialmente quando a gente fala de crianças com alguma deficiência intelectual, se a escola entender que esse aluno não atingiu os objetivos, ela pode reter essa criança. Mas há casos, e eu já presenciei casos, em que a escola ela aprova a criança para a próxima série, apesar dos pais e da equipe terapêutica de médicos e psicólogos da criança entenderem que ela devesse ser retida, né, para que tivesse um melhor aproveitamento. E às vezes até em razão da maturidade emocional da criança. Mas se a criança atingiu os objetivos, a escola obrigatoriamente ela vai aprovar essa criança. Então, nesses casos, a Secretaria de Educação também segue uma legislação que não permite reter. Infelizmente, é preciso recorrer à justiça. Existem casos que os pais recorrem à justiça para garantir o direito de reter o seu filho na mesma série para o próximo ano letivo.
Vamos falar de um assunto agora polêmico. Uniforme. Uma criança pode ser barrada no portão da escola se ela não tiver de uniforme?
É uma atitude exagerada, tá? Então, assim, o que a gente pode falar sobre uniforme? Toda escola, seja ela particular, seja ela pública, ela tem normas de conduta no manual do aluno, as suas regras. E as regras contemplam o uso de uniforme, certo? Agora, a gente precisa usar da razoabilidade, saber se essa criança foi sem uniforme, por que ela foi sem uniforme. É um ato de indisciplina dessa criança, ou esse uniforme estava sujo, estava na lavanderia. Então, é uma atitude exagerada barrar uma criança, nós entendemos que isso não é correto, a escola barrar a criança, é um atentado contra a dignidade dessa criança, o direito dela de estar na escola. Se essa conduta da criança não usar uniforme for reiterada, e for, de repente, um ato de indisciplina, é preciso chamar essa família para conversar e entender o que, que está acontecendo. Porque na escola se aprende também que existem regras. E o uso de uniforme é uma regra. Então, a criança precisa aprender isso. Então, assim, razoabilidade. Barrar, nunca. É atentatório à dignidade da criança. Mas é preciso entender, a criança também precisa entender que existem regras e precisam ser cumpridas.
Um outro ponto polêmico agora, na volta às aulas, a gente tem acompanhado que a Secretaria de Estado da Educação do Paraná tem feito um trabalho com as escolas estaduais, da mesma forma as escolas particulares também, que é referente ao bullying, mas muitas vezes ainda acontece nas escolas. Quais comportamentos podem ser classificados como bullying?
Existe uma legislação que trata do bullying. Então, a legislação entende que é considerado bullying os atos de intimidação sistemática consistentes em agressão física ou moral, certo? Então, não só agressão moral, mas agressão física também muitas vezes é considerada bullying. Porque quando a gente fala bullying, a gente lembra só da agressão moral. Quais atos podem caracterizar? Xingamento, humilhação, né? Ameaça, discriminação, apelidos pejorativos, todos aqueles atos que importam o isolamento da criança. A criança fica isolada do outro grupo, e os ataques físicos também, certo? Então, vamos avançar um pouquinho. Para ser considerado bullying, esses atos eles precisam ser repetitivos, eles precisam ser reiterados e com o intuito realmente de intimidar o outro, né? O bullying pode ser de um indivíduo ou vários contra um também ou vários indivíduos, certo? E o objetivo é sempre intimidar e agredir a vítima. Esse é sempre o objetivo. E precisa ser um ato reiterado. Um ato isolado não é considerado bullying. A Lei 13.185 de 2015, ela instituiu o Programa Nacional de Combate e Prevenção ao Bullying. Então, ela estabelece, assim, adoção de campanhas educacionais para conscientização sobre o bullying, capacitação dos professores, capacitação e treinamento de toda a equipe da escola, né? Capacitação de profissionais de apoio, psicólogos. Então, existe uma campanha e reiterada, né, essa tentativa de conscientização do que é o bullying. Os estados, os municípios também têm campanhas incentivando os professores a identificar as situações em que às vezes o aluno mudou de comportamento, ou até orientar os pais que identifiquem essas mudanças de comportamento em casa, porque às vezes a criança ela é tão intimidada na escola que ela não conta para os pais em casa, mas ela muda algum comportamento dentro de casa, às às vezes um hábito alimentar, um hábito de sono, né? Então, orientar os pais também a identificar esses atos e ir atrás, investigar, e a escola precisa estar preparada para discutir isso, receber essas desconfianças, essas denúncias dos pais, e saber como tratar e como orientar isso, e também evitar punir o agressor. Às vezes o agressor é uma criança também, que tem lá atrás seus problemas emocionais, às vezes ele traz problemas de dentro de casa, então evitar também agredir, mas também tratá-lo, sempre de uma forma educativa, tentar abordar o bullying.
Uma última pergunta para o nosso bate-papo. Em casos extremos de bullying, a questão pode ser levada à polícia e até mesmo à justiça?
Sim, pode sim. Então, veja, o bullying, quando que o bullying ele caracteriza crime? Então, por exemplo, crimes contra a honra. A gente fala de difamação, de injúria, certo? De calúnia. Então, difamação. Difamação é quando a pessoa, a honra da pessoa, ela é maculada para a sociedade. Então, fala-se dessa pessoa para os outros, espalha-se algo a respeito dessa pessoa para a sociedade, para a escola, para os colegas. A injúria é quando ela afeta a dignidade, o íntimo, a honra íntima dessa pessoa. E a calúnia é quando imputa um crime, certo? Então, considerados crimes. Sim, os pais devem ir à polícia, devem ir à delegacia registrar boletins de ocorrência. E você sabe que existe bullying caracterizado como ameaça, às vezes, para essa criança entregar uma quantia em dinheiro, para essa criança fazer alguma coisa. Então, tudo isso é considerado crime. Então, os pais, eles devem, além de comunicar à escola, eles podem, sim, ir à delegacia e à polícia. Se esse bullying, às vezes, extrapola o ambiente da escola para o meio digital, que hoje é muito comum, publicar e postar e difamar essa criança, às vezes, em grupos de WhatsApp ou em redes sociais. Existem delegacias especializadas que identificam os IPs dos computadores, dos celulares, consegue identificar de onde partiu, né, tudo isso. E também existem casos extremos em que os pais representando esta criança pedem, inclusive, uma indenização aí na esfera civil, a título de dano moral, para a escola, caso ela tenha se omitido, e para o agressor, né? Que quem responde são os pais da criança agressora. Então, a gente tem aí várias esferas onde os pais devem tomar providência. Mas sempre começar pela escola.
Eu conversei com a doutora Melissa Canda, advogada especializada em direito médico e à saúde, secretária da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Reforçou aqui os direitos que as crianças e os adolescentes têm na escola. Muito obrigado.
Obrigada.
O Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.